Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 10 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 11 de novembro de 2024, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indica Tom Holman, o czar das fronteiras, como o novo supervisor da Agência de Controle de Imigração. O Kremlin desmente informações da imprensa americana de que o republicano teria conversado com Vladimir Putin pelo telefone sobre a guerra na Ucrânia. A conferência da ONU sobre o clima, COP29, começa em Baku, capital do Azerbaijão, com apelo por cooperação mundial a favor do clima, após a eleição de Trump nos Estados Unidos. E as Filipinas são atingidas por um quarto tufão no intervalo de apenas um mês. Essas e outras notícias a seguir. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo o retorno de Tom Holman como diretor da agência encarregada pelo controle de fronteiras e imigração. Holman, que é conhecido como o czar das fronteiras, irá supervisionar todas as deportações de estrangeiros ilegais para seus países de origem, declarou o presidente eleito, que também confirmou a congressista republicana Elise Stefanik como nova embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Durante a campanha, Trump disse que o país sofria com uma invasão de imigrantes. Ele apresentou dados falsos sobre a imigração, como aumento de crimes violentos atribuídos a estrangeiros. A revista Time estima que as expulsões podem atingir 11 milhões de imigrantes nos Estados Unidos. A 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29, começou hoje em Baku, a capital do Azerbaijão. Representantes de quase 200 países participam das discussões até o dia 22 de novembro. O principal objetivo do evento é definir o montante da ajuda financeira internacional dos países ricos para que os países do Sul continuem a se desenvolver sem carvão ou petróleo e possam enfrentar as ondas de calor e inundações cada vez mais extremas. O acordo de US$ 116 bilhões por ano, fixado em 2022, chega ao fim em 2025 e especialistas estimam que o novo compromisso financeiro deve ser de pelo menos US$ 1 trilhão por ano. Em seu discurso de abertura, o presidente da conferência, Simon Steele, da ONU, disse que era hora de mostrar que a cooperação global não está paralisada, apesar de Trump ter anunciado que sairá do Acordo de Paris, sem citar o presidente eleito nominalmente. Simon Steele diz que a mobilização pelo clima está crescendo. O embaixador André Correa do Lago, que lidera a delegação brasileira, fala sobre a dificuldade de países poluidores acordarem para a urgência climática.
A questão do financiamento é um problema que se arrasta desde o início dessas negociações, para a assinatura da própria Convenção do Clima em 1992, no Rio de Janeiro. Você já tem uma enorme dificuldade de avançar nesse sentido. Então, não é uma novidade, mas o que é novidade é que nós, hoje, temos muito mais informação científica, então nós sabemos que a mudança do clima é mais grave e ela está mais próxima. Nós temos poucos anos para fazer o que é necessário fazer. E, infelizmente, na dimensão financeira, esse elemento simplesmente essencial não está entrando, ou seja, não há uma tradução na parte financeira do entendimento de que estamos com uma situação de urgência.
A COP29 conta com a presença de um número menor de líderes do que as edições de Dubai e Glasgow. O vice-presidente Geraldo Alckmin representará o Brasil, que acolherá a COP30 em Belém. O presidente francês Emmanuel Macron não irá ao Azerbaijão, apesar da importância da questão climática para a diplomacia francesa, devido a desentendimentos relacionados ao conflito territorial entre o Azerbaijão e a Armênia, que tem o apoio de Paris. Macron recebe hoje, na capital francesa, líderes que estão em Paris para a 7ª edição do Fórum da Paz. O assessor especial da presidência brasileira, Celso Amorim, participa, na manhã desta segunda-feira, de uma mesa redonda intitulada Rumo a uma virada na história. Em visita à sede da RFI, Amorim falou sobre o retorno de Trump à Casa Branca.
Eu acho que a própria incontestabilidade, digamos, da vitória vai deixar o presidente Trump mais tranquilo em relação a muitos pontos. Eu acho que existe nele uma certa dose de pragmatismo, quer dizer, existe muita colocação que você poderia dizer que é muito, sei lá, ideológica, como, por exemplo, a ideia do protecionismo, mas eu acho que talvez com o tempo ele tenha chegado à conclusão de que para que os Estados Unidos ou a América seja grande, é preciso que o mundo todo cresça, né? Não é tirando um pouco dos outros. Então eu tenho a esperança de que vai ser um diálogo positivo. Em geral, nos republicanos, mas especialmente no Trump, nós tivemos excelentes relações pessoais com Biden e com os democratas. Mas eu vejo, digamos, um certo pragmatismo que pode soar até como egoísmo na primeira vista, mas que na prática pode resultar num certo equilíbrio mundial.
Celso Amorim falou para Elcio Ramalho na sede da RFI. A Alemanha está próxima de convocar eleições antecipadas depois do colapso da coalizão tripartite de governo em Berlim. O chanceler alemão, Olaf Scholz, já admite se submeter a uma moção de confiança no parlamento até o final do ano, abrindo caminho para a nova eleição. A Ucrânia emitiu um alerta de ataques aéreos para grande parte de seu território nesta segunda-feira, devido à decolagem de bombardeios russos após ataques que mataram 6 pessoas durante a madrugada nas cidades de Mykolaiv e Zaporizhia, no sul do país. Essa intensificação dos ataques aconteceu depois que o jornal Washington Post informou que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente russo Vladimir Putin sobre o objetivo de paz no continente europeu, mas nesta manhã o porta-voz do Kremlin desmentiu essa conversa com o republicano, dizendo que era fruto da imaginação. Fake news, segundo o porta-voz de Vladimir Putin. Um quarto tufão atinge as Filipinas em menos de um mês. O tufão Toraje chegou à cidade de Lizalac, cerca de 220 quilômetros a nordeste da capital Manila. Residentes de 2.500 aldeias receberam ordem de evacuação no domingo.